incentivos às Santas Casas, aumenta o valor repassado para melhorar o atendimento e lançado o programa para ajudar as instituições a quitar as dívidas.
Prazo para a renovação semestral do FIES, que terminaria hoje, foi adiado para 31 de dezembro.
A partir de 10 de novembro, muda o fuso horário no Acre e em parte do Amazonas.
Quinta-feira, 31 de outubro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Santas Casas e hospitais filantrópicos de todo o país vão ter incentivo para quitar dívidas e aumentar o atendimento à população por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS.
O Ministério da Saúde anunciou hoje duas medidas para auxiliar os hospitais: um programa para a renegociação das dívidas junto à União e o aumento do repasse de valores para cirurgias e exames.
O governo federal vai aumentar o incentivo pago aos serviços prestados pelas Santas Casas de 25% para 50% a partir de 2014. Por exemplo, um parto normal que custa R$ 1.700, hoje o repasse do governo federal à Santa Casa para pagamento desse procedimento é de cerca de R$ 443. Com o aumento dos recursos, esse valor pode chegar a R$ 835. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o impacto financeiro será de R$ 1.700.000.
Isso é mais recurso para a Santa Casa poder fazer mais cirurgias, mais exames, fazer aquela internação que o município mais precisa e com isso reduzir as filas, dar apoio à atenção básica de saúde, à média complexidade nos municípios do estado.
Outra medida para fortalecer o atendimento das Santas Casas foi a criação do programa ProSUS. O programa vai possibilitar, a partir de janeiro de 2014, o parcelamento em até 15 anos das dívidas das entidades filantrópicas junto à União. Mas para isso ocorrer, os hospitais precisam aderir ao programa. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, informou que a entidade filantrópica que aderir ao ProSUS deverá partir para um contrato de gestão de qualidade, ser acompanhada por gestores municipais ou estaduais, além de aumentar o atendimento à população.
Isso faz com que a Santa Casa atenda mais os problemas daquele município. Santa Casa vai ampliar aquele tipo de cirurgia que tem a maior fila no município, aquele tipo de internação que é mais importante para o município. Tem municípios, por exemplo, que precisam ampliar as UTIs neonatais, que é o principal problema. Então, a Santa Casa que se organizar para responder à principal demanda do município receberá mais recursos do Ministério da Saúde.
De acordo com o Ministério da Saúde, as Santas Casas de Misericórdia e os hospitais filantrópicos são responsáveis por 41% das internações no Sistema Único de Saúde. Só em 2012 foram quase 4.700.000 internações. Além disso, dos 348.000 leitos da rede pública, quase 130.000 são das Santas Casas. De Brasília, Mara Kenupi.
Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, os débitos das Santas Casas com o governo federal são de quase R$ 5.500.000.
Prazo para a renovação semestral do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que terminaria hoje, foi adiado para 31 de dezembro.
Já os alunos que foram transferir de curso, instituição ou que não conseguiram se formar e precisam de um prazo maior para terminar o curso, esses têm até 30 de novembro para fazerem as mudanças.
O objetivo do FIES é financiar as mensalidades dos estudantes de cursos de graduação e também ajudar aqueles que tiveram avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação.
Dúvidas e informações na página do MEC, no www.mec.gov.br ou na central de atendimento, no 0800-616161.
Voz do Brasil!
Hoje, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff recebeu as credenciais de novos embaixadores de 19 países para servirem no Brasil.
Os documentos entregues são cartas de cada um dos chefes de Estado com a indicação do nome do diplomata e o pedido para que a presidenta Dilma reconheça essa pessoa como embaixador ou embaixadora daquele país no Brasil.
Muitos desses embaixadores já atuavam aqui no país há alguns meses, mas a função somente é oficializada a partir desta cerimônia de reconhecimento.
Um embaixador tem a função de representar seu país, negociar em nome dele e ainda informar sobre o que acontece no Brasil ao país de origem.
Os estados do Acre e parte do Amazonas, na parte que fica a oeste da linha aqui, partindo de Tabatinga, no Amazonas, segue até Porto Acre, no Acre, voltam a ter 2 horas a menos que Brasília.
A lei que altera o fuso horário desses estados foi sancionada pela presidenta Dilma, publicada hoje no Diário Oficial e entra em vigor no segundo domingo de novembro.
Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima e a parte do Amazonas que fica a leste da linha Tabatinga-Porto Acre permanecem com 1 hora a menos em relação ao horário de Brasília.
7:07 no horário brasileiro de verão.
5 bilhões de reais já foram investidos na compra de máquinas para municípios com menos de 50 mil habitantes.
A informação é do ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, que participou do programa Bom Dia, Ministro.
O ministro Pepe Vargas destacou a necessidade de que sejam denunciados possíveis casos de uso indevido dessas máquinas.
E essas máquinas são para quê? São para permitir que os municípios possam cuidar melhor das estradas vicinais. Aquelas pequenas estradas sem pavimentação. Nós temos municípios aí que tem 1.000, 1.500, 2.000, 300, 400, 500 quilômetros de estradas vicinais para cuidar. Então, com essas máquinas, os prefeitos e prefeitas vão ter melhor condição para cuidar das estradas vicinais. E é doação. O município não precisa dar nenhuma contrapartida. A gente doa integralmente os equipamentos para os municípios. E o termo de compromisso que o prefeito assina envolve que ele vai usar a máquina para essas finalidades, para cuidar das estradas vicinais e, no caso aí do Nordeste, também para obras hídricas que garantam segurança hídrica para a população. Então a gente conta com a vigilância da imprensa, com a vigilância do Ministério Público, com a vigilância dos cidadãos e cidadãs, das câmaras municipais de vereadores, da sociedade, dos sindicatos, da sociedade civil organizada. Se eventualmente houver alguém usando a máquina indevidamente, essa denúncia tem que ser feita, pode ser levada ao Ministério Público, pode ser levada ao Tribunal de Contas do Estado, pode ser encaminhada para a Delegacia Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Voz do Brasil! O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou hoje que vai discutir com as centrais sindicais uma proposta para oferecer aos trabalhadores cursos de qualificação profissional já na primeira solicitação do seguro-desemprego.
A definição atual é que esses cursos fossem obrigatórios para o trabalhador receber o seguro-desemprego só a partir da segunda demissão sem justa causa.
Além da alta rotatividade nos empregos, o ministro Mantega afirmou que supostas fraudes em empresas também podem influenciar no aumento das solicitações do benefício, que cresce cerca de 10% ao ano.
E o curioso é que o salário de desemprego, ele está crescendo numa situação extremamente favorável para o trabalhador, ou seja, ela está crescendo apesar de termos aumentado o emprego, né? Então, isto é uma situação paradoxal.
Para o ministro, a medida deve melhorar a qualificação dos trabalhadores.
Com isto, então, nós vamos incentivar o trabalhador à qualificação. Com isto, ele pode ter mais acesso ao mercado de trabalho, né, e até receber um salário maior. Então, reduzir essa rotatividade, né, que é muito grande no Brasil, né, e qualificar mais o trabalhador.
Outro benefício que o governo quer discutir com as centrais sindicais é o abono salarial, que deve alcançar cerca de 24 bilhões de reais este ano, um valor considerado alto, segundo o ministro da Fazenda.
Mantega afirmou que as medidas vão ser discutidas com as centrais sindicais e que as primeiras reuniões devem acontecer até o início da próxima semana.
E está acontecendo agora no Ministério da Justiça aqui em Brasília mais uma reunião do Comitê do Governo criado para acompanhar os preços, tarifas e a qualidade dos serviços durante a realização da Copa do Mundo.
Dessa vez a reunião é com as companhias aéreas. Isabela Azevedo está acompanhando e traz as informações ao vivo. Boa noite, Isabela.
Olá, Luciano. Boa noite. Boa noite a todos. Na verdade, essa reunião acabou de terminar. Governo e empresas aéreas concordaram em basicamente 3 pontos em relação ao planejamento para a Copa do Mundo. A partir do sorteio das chaves do Mundial, em 6 de dezembro, as companhias vão ter 15 dias para informar a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, as mudanças nas malhas aéreas no período do Mundial, ou seja, os voos que vão ser realocados para atender esses passageiros que vão se deslocar durante a Copa do Mundo. Outro ponto acordado diz respeito ao monitoramento dos preços das passagens. A ANAC vai fazer uma análise prévia e mais intensa desses preços cobrados pelos bilhetes durante o período do torneio. Segundo o presidente da ANAC, Marcelo Guarani, apenas 0,01% das passagens para os voos que vão acontecer durante a Copa do Mundo foram vendidas. Então, vai ser feito todo esse monitoramento antes, prévio, para saber se os preços estão aumentando muito. E o último ponto é que as empresas têm até terça-feira que vem para informar ao governo os tipos de informações que elas vão disponibilizar no site para os passageiros. Participaram aqui dessa reunião o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, diversos representantes do governo e os presidentes das 4 maiores companhias aéreas do país, Avianca, a Gol, Azul e a TAM. Luciano.
Isabela Azevedo, obrigado pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Nos últimos anos, a quantidade de órgãos de governo que trabalham com políticas para as mulheres aumentou de forma significativa. Enquanto em 2004 existiam 13, hoje são mais de 600 espalhados pelo país.
O levantamento é da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que organizou um fórum de gestoras, que terminou hoje aqui em Brasília.
Hoje, durante o encerramento do Fórum Nacional de Organismos de Políticas para as Mulheres, que durante 2 dias reuniu em Brasília mais de 300 gestoras de todas as esferas do governo, a ministra de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, comemorou o avanço do número de organismos voltados para esse público.
Eu tenho certeza que as mulheres estão cada vez mais tomando o seu lugar e brigando por ele, porque não é fácil, mas estamos mostrando que nós somos capazes e que os nossos temas são temas de agendas públicas que todos os ministérios devem e estão acolhendo.
Estados como Acre e Amapá contam com organismos de políticas para as mulheres em todos os seus municípios. Hoje, só 2 estados e 2 capitais não possuem esses espaços. Dos mais de 600 centros de atendimento espalhados pelo país, 3 deles estão em áreas de fronteira seca, como é o caso de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Lá são atendidas por mês 200 mulheres e 30% delas colombianas. A gerente de políticas para mulheres de Corumbá, Cristiane Santana, diz que o grande desafio é impedir o tráfico.
Para nós, fronteira com a Bolívia, hoje ali muito próximo da província de Germambuche, onde estão 3 municípios fronteiriços, Porto Suá, Carmen e Porto Aguirre, é muito importante a gente fazer esse trabalho acolhendo tantas mulheres brasileiras que passaram para o lado de lá, como as mulheres bolivianas que se sentem também acuadas e vem, às vezes vêm procurar não só a gerência como centro de referência e atendimento a mulheres em situação de violência.
A meta do governo federal é fechar o ano de 2014 com mais 7 centros de atendimento à mulher nas fronteiras do país. De Brasília, Cleide Lopes.
Voz do Brasil.
O Amazonas assinou hoje a adesão ao programa Mulher Viver Sem Violência. O estado é o 12º a formalizar a inclusão no programa.
Com a adesão, a Secretaria de Políticas para as Mulheres doou 2 ônibus para mulheres em situação de violência no campo e na floresta.
O custo unitário é de 550 mil. Os ônibus estão preparados para circular em áreas rurais.
Os estados que já aderiram ao programa são Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo e Sergipe.
O investimento total é de 305 milhões de reais.
Bolsa Família, 10 anos.
Criado com o objetivo de diminuir a pobreza e a fome e dar maior acesso à saúde e à educação, o Bolsa Família também tem reflexos, Gláucia, na economia brasileira.
De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, para cada um real investido no programa, o Produto Interno Bruto, conhecido como PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, aumenta R$1,78.
A influência do programa de transferência de renda no desenvolvimento do comércio brasileiro é o tema de hoje do especial Bolsa Família 10 anos.
No coração de Sergipe, a 60 quilômetros de Aracaju, está Itabaiana. O município, com 87 mil habitantes, é um dos maiores e mais importantes do estado. A cidade é conhecida pelo comércio forte e o presidente da Associação Comercial e Empresarial do município, Luiz Bispo, confirma que as vendas são a base da economia local.
Itabaiana tem o setor da cadeia do caminhão, tem as fábricas de caminhões, revenda de caminhões, acessórios de caminhões, cadeia da construção civil, que são as cerâmicas, artefato de cimento, tem a cadeia forte também da joia, né? É o maior produtor de joia do norte e nordeste, é aqui em Itabaiana, e tem o comércio diversificado. Se você for no comércio de Itabaiana, você encontra todo tipo de lojas.
A vendedora de churrasquinho, Eliselma dos Santos, tenta lucrar nesta onda de prosperidade, mas sem estudo e na informalidade, ela precisa dos R$ 134 mensais do Bolsa Família para sustentar os dois filhos em idade escolar.
É tão bom a gente chegar no meio de uma feira e ter um dinheiro em todo mês para comprar um quilo de feijão, um quilo de farinha, onde muitos por aí não tem.
Em Itabaiana, 11 mil famílias recebem recursos do Bolsa Família. A secretária de Desenvolvimento Social do município, Maria de Lourdes Machado Bispo, destaca que a transferência de renda tem melhorado o poder de compra dos beneficiários do programa.
O Bolsa Família é uma realidade que veio realmente para transferir renda para quem realmente precisa. Dar dignidade ao nosso povo, tirar ele da extrema pobreza. Se você andar por Itabaiana, você vê as residências hoje com mais dignidade. Então isso é muito bom.
Quando se divorciou há 4 anos, Maria de Oliveira Passos Santos precisou do benefício para pagar as contas e não descansou. Com quase 50 anos, Maria se tornou uma feirante dedicada, cresceu nos negócios e pediu desligamento do Bolsa Família.
Quando eu precisei, o Bolsa Família me serviu, então deixei para outras pessoas que estão precisando mais do que eu no momento.
Além de promover o desenvolvimento social das famílias brasileiras, nestes 10 anos, o Bolsa Família também tem se mostrado um importante instrumento para o crescimento econômico e para a geração de renda, principalmente em regiões mais pobres. Um exemplo de desenvolvimento é o mercado de hortifruti granjeiros de Itabaiana, um dos maiores da região nordeste. O diretor do mercado, Isaías de Menezes, aponta que as vendas são impulsionadas pelo maior consumo de alimentos dos beneficiários do Bolsa Família.
Quando eles recebem a Bolsa Família, os primeiros passos que eles vêm no mercadão, comprar os alimentos e dar de comer as suas crianças.
A transferência de renda ainda movimenta a indústria que produz especialmente para as classes D e E, focos do Bolsa Família. Na fábrica de biscoitos da periferia de Itabaiana, um pacote com 10 unidades do chamado bolachão é vendido a R$1. A receita de sucesso leva açúcar, leite, cravo, farinha e canela. Mistura que adoça a vida do proprietário, Netonho Lima dos Santos, e de 30 funcionários que fabricam 120 mil biscoitões por dia. Netonho conta que o produto é vendido a 600 mercadinhos da região e já faz planos para expandir os negócios.
Estou já construindo ali no distrito industrial uma fábrica mais moderna com capacidade de 40 funcionários e chegar lá eu vou botar mais gente para trabalhar para expandir mais.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Bolsa Família tem aliviado a situação de pobreza do ponto de vista monetário. Registros do programa mostram que em setembro deste ano, o benefício médio foi de R$152,35. De Itabaiana, em Sergipe, Daniela Almeida.
Sete e vinte no horário brasileiro de verão.
Governo federal e secretários de segurança de São Paulo e do Rio de Janeiro pactuam ações para conter a violência nas manifestações. A informação foi dada há pouco pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O repórter Ricardo Carandina tem ao vivo mais informações. Boa noite, Carandina.
Olá, Cláudia, boa noite a todos. Bem, o ministro está anunciando neste momento medidas que foram decididas nessa reunião com os secretários de Segurança Pública de São Paulo e do Rio de Janeiro. A primeira dessas medidas diz respeito à inteligência. De acordo com o ministro, já existe um trabalho de troca de informações entre as polícias, entre as secretarias de Segurança Pública dos estados e o Ministério da Justiça. Esse trabalho deve ser aprofundado, mas o ministro deixou claro que não se trata de monitorar movimentos sociais. De acordo com ele, a ideia é entender e planejar ações para coibir abusos e garantir a liberdade de manifestações. A segunda medida diz respeito à atuação das polícias militares em São Paulo e no Rio de Janeiro. De acordo com o ministro, tanto a PM paulista quanto a fluminense têm tido um protocolo de atuação. E a tentativa vai ser de unificar para que elas tenham atuação semelhante em situações de manifestação. O ministro também disse que a ideia é que esse protocolo venha a ter, que venha a constar deste protocolo a necessidade de os manifestantes informarem previamente o local e o trajeto por onde vai passar uma manifestação, para que assim as PMs possam garantir a segurança dos manifestantes. O ministro também disse que é importante que esse protocolo dê transparência sobre como as polícias militares se comportam. A terceira medida diz respeito à legislação. O secretários de Segurança Pública do Rio e de São Paulo apresentaram propostas para mudança na legislação, propostas de mudanças para punir pessoas que promovem atos violentos, e essas propostas, de acordo com o ministro da Justiça, vão ser agora analisadas. O ministro disse que espera também, na discussão sobre essas propostas, a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. O ministro disse também que vai ser discutida a unificação de procedimentos de investigação e punição em casos de violência cometidos em manifestações. Por fim, a última das medidas são recomendações para criar nos estados grupos para discutir e para prevenir ações violentas e garantir também aos manifestantes o direito de expressão, além de punir os atos de violência. Basicamente foram essas as medidas que foram discutidas durante essa reunião agora à tarde aqui no Ministério da Justiça e que estão sendo apresentadas e detalhadas pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e também pelos secretários de Segurança Pública de São Paulo e do Rio de Janeiro. Glaucia.
Ricardo Carandino, obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Selecionadas 33 propostas para serem beneficiadas pelo programa Cataforte, negócios sustentáveis em redes solidárias.
O programa prevê recursos de R$200 milhões para empreendimentos de catadores de materiais recicláveis.
Ao todo, serão beneficiados diretamente 420 empreendimentos econômicos solidários, formados por mais de 12.800 catadores de materiais recicláveis.
Criado em 2009, a ideia do programa Cataforte é estimular a organização de grupos de catadores com base nos princípios da economia solidária.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Incentivos às Santas Casas. Aumenta o valor repassado para melhorar o atendimento. E é lançado o programa para ajudar as instituições a quitar as dívidas.
Prazo para a renovação semestral do FIES, que terminaria hoje, foi adiado para 31 de dezembro.
A partir de 10 de novembro, muda o fuso horário no Acre e em parte do Amazonas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.